Tá legal. Boa noite a todos. 27ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a 27ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 26ª reunião pública ordinária. Em votação, ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite a todos presentes, obrigado pela presença. Tem aqui, senhor presidente, uma correspondência do Colégio COPEB aos vereadores da Câmara Municipal. É um convite onde o Colégio COPEB homenageia o senhor José Maria Veiga na Semana da Cidadania 2014. O Colégio COPEB irá homenagear no projeto Resgatando a História de Homens Honrados o senhor José Maria Veiga. Com imensa alegria, convidamos seus familiares a participarem conosco desse momento de reconhecimento de tão nobre cidadão biquense. Na programação, dia 5 de setembro, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, abertura da Galeria de Homens Honrados e entrega de diplomas. Dia 6 do 9, de 14 às 19 horas, no Parque dos Ferroviários, exposição dos trabalhos escolares sobre os homenageados. Dia 7 do 9, às 8 horas, no Parque dos Ferroviários, apresentação das escolas homenageando os homens honrados. E tenho aqui o ofício número 51, de 2014. O assunto é Conferência Municipal de Educação, abre aspas, Plano de Educação de Bicas, uma construção coletiva, do Fórum Municipal de Educação para a Câmara Municipal de Bicas. Vimos por meio deste, mediante decreto número 259, de 2014, que institui a primeira Conferência Municipal de Educação, solicitar a nomeação de um representante desta casa para integrar o corpo de delegados para o exercício da prática democrática de escolha e votação das deliberações advindas das reuniões preparatórias. Ou seja, os delegados, após a apresentação das propostas, deverão deliberar dando legitimidade, visibilidade e assim consolidando o Plano Municipal de Bicas. Solicitamos também que a escolha, a qual pode ser por consenso ou por votação, seja informada a Secretaria de Educação até o dia 10 de setembro, considerando a data de realização do evento, que será no dia 19 de setembro de 2014. Sem mais para o momento, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração, Fórum Municipal de Educação, Coordenação Geral, Rosana Crevelari dos Santos. Somente isso, presidente.
Matheus, executivo.
Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Não há matéria do Executivo, senhor presidente.
Informe as comissões.
Tem dois pareceres. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos demais colegas. Vou começar pelo parecer número 43, senhor presidente. Aparecer 43, relativo ao projeto de lei do Executivo, número 38/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$ 78.106,27, com a finalidade de suplementar a dotação da Secretaria de Educação, mais especificamente na rúbrica Construção, Ampliação, Reforma de Unidade de Ensino Fundamental. No projeto em apreço, indicou-se a dotação orçamentária que se refere à fonte de recursos como sendo o cancelamento de dotações da própria Secretaria de Educação, realocando os recursos do ensino infantil para o ensino fundamental. Com o projeto, veio essa comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade condicionada da proposição, por entender necessária a apresentação do impacto orçamentário financeiro. É o necessário relatório. Vou ler só a conclusão, senhor presidente. Suposto e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento em forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Ademais, como se verificou a existência de remanejamento de valores dentro das rúbricas da educação, faz-se imperiosa a análise meritória por parte da competente comissão, antes da remessa ao plenário. Como voto, salvo o melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, 27 de agosto de 2014. Aloysio Bosch, vereador relator, assinam comigo, vereador Nilson César Gomes, presidente da comissão, e a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Tem ainda o parecer número 44/2014, que é referente ao projeto de lei do Executivo número 28/2014, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, no município de Bicas, define os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei em análise tem o objetivo de instituir neste município de Bicas o Serviço de Inspeção Municipal, visando a inspeção e fiscalização sanitária dos estabelecimentos que produzam produtos de origem animal. A proposição fixa as normas de inspeção e fiscalização sanitária, estabelece princípios norteadores da ação, atribui responsabilidades, define competências e estrutura de maneira geral o serviço que se pretende criar. Acompanhou o projeto parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo, sem apresentar ressalvas. É o necessário relatório. Como isso foi alvo de comissão de audiência pública, senhor presidente, eu vou ler o voto. Em diagnóstico educativo datado de 2012, elaborado pela Gerência de Educação Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar do Instituto Mineiro de Agropecuária, demonstrou-se que dos 853 municípios mineiros, 619, ou seja, 73% do total, têm população até 15 mil habitantes. Nesses pequenos municípios, a base econômica predominante é agrícola e se constitui em importante sistema produtivo e de desenvolvimento local. No mesmo diagnóstico, evidenciou-se a distribuição quanto aos tipos de agroindústria animal no estado de Minas Gerais, sendo 1,70% ovos, 3,55% pescado, 4,94% carnes e derivados, 8,48% mel e produtos apícolas, 81,33% leite e derivados. Neste panorama, constatou-se a ausência de registro em 82% dos estabelecimentos, ou seja, apenas 18% possuem regularidade quanto a tanto. Outro importante dado extraído deste diagnóstico diz respeito aos locais onde esses produtos são comercializados, sendo que 48% são fora do município sede. Vejamos, 52% comercializam no próprio município sede, 25% comercializam em outros municípios, 7% comercializam na sede do município e em outras localidades, 1% comercializam na sede em outros estados, 2% comercializam em outros municípios e outros estados, 5% comercializam nas três esferas. Este quadro mostra que a maioria das agroindústrias não está registrada em serviço de inspeção. Informalidade que há restrições de ordem sanitária no comércio de seus produtos, que isso torna o mercado muito restrito e que há extrema dificuldade econômica, técnica e de gestão por parte dos municípios na implantação e desenvolvimento das ações de inspeção sanitária. A inspeção sanitária visa garantir a qualidade higiênico-sanitária e inocuidade dos produtos, preservar a saúde e os direitos do consumidor, o estímulo à formalização das agroindústrias, a atração de mais agroindústrias para a região e a adesão ao CISBE por POA, SUASA ou CISEI, Minas Gerais. Com a adesão do sistema de inspeção municipal ao CISEI, consequentemente ao SUASA, o pequeno produtor poderá comercializar seus produtos em qualquer lugar do território nacional. Isso possibilitaria a regularização de 48% dos produtores que já fazem tal comercialização de forma irregular, além de gerar incentivo para que os que só comercializam no âmbito do comércio local ampliem suas perspectivas de negócios. Historicamente, nos idos dos anos 50 e por meio da Lei Federal nº 1.283, foi estabelecida a obrigatoriedade da prévia inspeção sob o ponto de vista sanitário, tendo o Decreto nº 30.691, regulamentado referida lei. Em 1989, por meio da Lei Federal 7.889, houve a delegação do Serviço de Inspeção Sanitária aos Estados e Municípios. Mais recentemente, por meio do Decreto 5.741, de 2006, foi criado o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, que permite que os serviços de inspeção de cada município possam estabelecer as suas próprias normas específicas para a instalação de pequenas agroindústrias, facilitando o processo de legalização das pequenas agroindústrias sem impor obstáculos de ordem de estrutura física dos estabelecimentos e nem oferecer riscos à saúde dos consumidores e ao meio ambiente. Como se denota, trata-se de iniciativa importante que, em verdade, chega ao município a destempo, já que desde 1989 incumbia aos municípios essa inspeção e desde 2006 foi criada a possibilidade de unificação deste por meio do SUASA. A proposta elaborada de forma consorciada entre os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Especialidades, Bicas, Descoberto, Guarará, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Pequeri, Rocheiro de Minas, São João de Pomuceno e Senador Cortes, mostra-se um importante e imprescindível instrumento de fomento da agroindústria local e de efetivo e necessário controle da sanidade dos alimentos de origem animal, preservando a saúde dos consumidores. No que diz respeito à inspeção dos alimentos de origem vegetal, inobstante a possibilidade de acréscimo a esta pretensa lei, optou-se por aguardar trabalho a ser realizado neste sentido pelo consórcio, devendo, nesse interregno, serem seguidas as orientações e normas da Anvisa. Da leitura atenta e pormenorizada do projeto, não foram identificados quaisquer vícios que maculassem seu regular trâmite. Entretanto, dada a complexidade da matéria e das minúcias que terão que ser observadas e atendidas pelos produtores, esta comissão está apresentando uma proposta de emenda, com o intuito de que a aplicação de penalidades cumpra um período de carência, visando ação educativa por parte da administração. Isto posto e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento em forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, que cria o sistema de inspeção municipal, sugerindo como forma de aperfeiçoamento da proposição uma proposta de emenda aditiva anexa a este parecer para apreciação dos nobres pares por meio do plenário. É como voto, salvo o melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, 11 de agosto de 2014, Luiz Borges, vereador relator, votam comigo, vereador presidente Nilo César Gomes e a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva. Eu vou ler para os senhores a emenda, senhor presidente. É o projeto de emenda aditiva número 1/2014, ao projeto de lei do Executivo número 28/2014. Acrescenta o artigo 20 ao projeto de lei do Executivo número 28/2014, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal no município de Bicas, define os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras providências. Artigo 1º. Acrescenta-se um artigo, o artigo 20 ao projeto de lei do Executivo número 28/2014, com a seguinte redação. Artigo 20. Nos primeiros 120 dias que se seguirem à entrada em vigor desta lei, será vedada a aplicação de penalidades pecuniárias, devendo a administração executar trabalho de cunho orientativo junto aos produtores abrangidos por essa lei. Artigo 2º. Renumeram-se os atuais artigos 20, 21 e 22 para artigos 21, 22 e 23, respectivamente. Justificativa, diante das obrigações que se originarão desta pretensa lei, apresenta-se a presente emenda com a finalidade de propiciar um período de trabalho educativo e orientativo junto aos produtores, sem aplicação direta de penalidades pecuniárias. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 11 de agosto de 2014, assinam comigo os demais membros da comissão. Tem ainda, senhor presidente, o parecer número 45/2014. Que diz respeito ao projeto de lei legislativo número 5/2014, que denomina de Rua Vicente Paulo Ferreira dos Santos a Rua A, no bairro Santa Terezinha e da Uso Providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei que visa denominar logradouro público. Desculpe, senhor presidente, errei a pontuação. Se visa determinar logradouro público. O projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, sem ressalvas. É o breve e necessário relatório. A conclusão é que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 1º de setembro de 2014, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei legislativo número 5/2014, tudo na forma do parecer do relator. Presentes os senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Somente esse parecer, senhor presidente.
Mais nenhum? Entrada de...
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Não só para informar, senhor presidente, passando à frente do presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que as duas matérias que são de competência que a gente tinha que dar o parecer, nós já discutimos, mas não ficou pronto. Nós debatemos agora antes da reunião, apresentaremos na semana que vem já os pareceres favoráveis.
Entrada de requerimentos e projetos.
Senhor presidente, apresento o requerimento de número 30, onde solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, que providencie a construção de rede de esgoto na rua Melo Viana. Fui procurado por um cidadão que está em obras para abrir um comércio de laticínios na referida rua, tendo providenciado todas as exigências formuladas pelos órgãos de vigilância sanitária, ficando apenas por resolver onde será direcionado o esgoto da pia que será usada na loja. Apesar de já ter efetuado o requerimento junto à Prefeitura, ainda não foi solucionada a questão, impedindo que o mesmo finalize as obras. Por ser de competência do município a ligação da rede e a sua destinação, venho através deste pedir o apoio dos pares para aprovação do presente requerimento para que o estabelecimento possa funcionar adequadamente. E, senhor presidente, agora gostaria de apresentar um requerimento verbal. Para a Secretaria de Educação, para que informe a relação, se existe, né, e o quantitativo de crianças fora da escola, porque verifiquei, foi publicado, né, no, nas redes sociais, até de uma, não sei se do Ministério da Educação, um número que... Fiquei preocupado, né? Gostaria de saber da Secretaria de Educação se existe o número de crianças que estão fora da escola no município.
Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Railton Moreira Mendes, senhores vereadores, a todos os presentes, boa noite. Vou entrar com um pedido de providências, requerimento de número 35/2014. Solicito ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, que promova uma campanha educativa no município para a conscientização e economia de água. Justificativa: a campanha é essencial para a conscientização da população e para a utilização correta da água, evitando o consumo excessivo e o desabastecimento de água no município. O estado de Minas Gerais sofreu este ano a pior estiagem desde 2006. Diante desta situação, é importante a prefeitura lançar campanha e até emitir alertas na tentativa de conter o desperdício. Cuidar bem da água e usá-la com sabedoria é uma necessidade cada vez mais presente, uma vez que esse insumo está se tornando escasso. Portanto, espera que a campanha seja realizada a partir deste requerimento. Picas, 1º de setembro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e a todos os presentes. Eu tenho aqui um pedido de informação. É o requerimento número 6 de 2014. Solicito do Executivo, através da Secretaria de Saúde, Informação que conste o nome e o registro profissional dos médicos, enfermeiros, dentistas e farmacêuticos atuantes neste município e o respectivo posto de saúde em que atuam. Essa solicitação se faz a pedido deste vereador para conhecimento e cumprimento do papel fiscalizatório do Legislativo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 1º de setembro de 2014, vereador proponente Júlio César Salles Pereira. Somente.
Nilo. Louro.
Senhor presidente, eu vou fazer um requerimento verbal aqui, porque não tinha nem com relação a pedido executivo, não. É até a mesa e a própria reunião. Porque eu apresentei aqui um parecer que diz respeito ao projeto de lei do Legislativo número 5, do vereador Quinho, que nomeia lá a rua do vereador Vicente Paulo Ferreira dos Santos. E as famílias que receberam as casas lá na sexta-feira, elas precisam disso aprovado com celeridade para poder instalar a iluminação. Então, se pudesse pautar, estou vendo que não está pautado aqui para votar hoje, se pudesse pautar para passar para a primeira votação hoje, por se tratar de um projeto muito simples, que só nomeação de rua, né, eu agradeceria a compreensão de todos se a presidência pudesse fazê-lo.
Sim. Mas não tem jeito de você fazer. Tá bom. Mas é besta, não é, não? Assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente. Eu, agora à tarde, por volta das 17 horas, eu recebi uma... Fui parado por uns moradores do Gilson Lama, e eu queria que a mesa oficiasse a Secretaria de Obras que o galpão do citado bairro, eu acho que arrombaram a porta, quebraram janelas, os vidros, e lá tem muitos pertences da comunidade. E tem gente, vândalos, morando lá dentro, tem gente dormindo, usando droga. Então, para que a Secretaria de Obras tome uma posição urgente, urgentíssima a respeito. Então, peço à mesa diretora que envie o ofício amanhã à Secretaria de Obras. Só isso, senhor presidente.
Sim, pode falar. Vou até aproveitar esse gancho, o vereador Kikin, solicitando lá no bairro Gilson Lama. Eu passei por lá ontem e fiquei assim chateado de ver, nós já debatemos isso aqui, foi alvo já de requerimentos de vários vereadores, foi alvo do meu primeiro requerimento no ano passado, nessa legislatura, né? Prioridade do bairro Gilson Lama, e pude constatar que lá a praça tá muito suja, parece que ainda nenhuma reforma foi feita na quadra, parece que ano passado fez uma pintura, uma revitalização? Não, né? Não, então, eu achei que tinha visto ano passado que seria feito, mas a praça tá muito suja, e a quadra já há muito tempo precisando de reformas, parece que ainda não foi feito nada. Eu sei que outros colegas já fizeram requerimentos, como eu já fiz também especificamente para a quadra, né? E questão de limpeza também, coincidentemente hoje uma moradora do bairro Santa Terezinha reclamou sobre isso, que lá também não tem passado varredor, eu não sei a veracidade, uma moradora que me falou a respeito. E tem outros assuntos, senhor presidente. Até perguntei à vereadora Beth ali, que eu me lembrei, pensei que era até do vereador Louro, mas a vereadora Beth que pediu uma listagem, através de requerimento, uma listagem de famílias atendidas, né, naquele programa de reforma das casas. E a vereadora ainda falou que ainda não recebeu nenhuma resposta. Toquei nesse ponto, senhor presidente, porque uma moradora me pediu que fez a solicitação na assistência social e ainda não foi atendida. E ela, ao que tudo indica, enquadra perfeitamente, a casa está em péssimo estado, ela mostrou até fotos, e ela recebe, não recebe nenhum salário mínimo, né? Então a situação dela é complicada. Vou esperar essa resposta da vereadora Beth para verificar se ela, de repente ela já está para ser atendida, né? Mas fica aqui o pedido. Não vou falar o nome da pessoa, porque é chato, né? Mais um assunto, senhor presidente. A respeito do se algum colega tem resposta a respeito do contrato do hospital com os médicos, se o atendimento está sendo feito,
continua sendo feito. O atendimento continua sendo feito, mas o contrato está paralisado. O Louro talvez informe melhor. O Magela, inclusive, cortou uma parte da verba. Isso aí eu tenho certeza. É, porque o contrato não foi elaborado ainda. É. O Louro, você pode informar alguma coisa sobre...
Cortou uma parte? Não, na verdade ele não repassou. Porque cortou, já está autorizado. Ele
chegou a passar 3 meses, 82.
É, não, mas não teve cópia, não teve contrato. Né? Passou 2 meses só.
Em 2 meses?
Passou 2 meses, né? Acho que foi junho e julho.
Eu acho que foi 3.
Não, acho que foi 2.
Hein? Foi 2?
É, acho que foi 2. Junho e julho. É, porque esse mês seria o terceiro.
No início de agosto. Seria o terceiro. O mês passado já não repassou.
Seria o segundo, né?
Não. 2 ou 3, ele tem que ser.
Que dia hoje? Repassou. Vamos lá. Hoje é dia 1º de setembro. O repasso é feito dia 10. O repasso mês passado, que veio incompleto, seria o terceiro.
Sim.
Então ele fez junho e julho, e não fez agosto. Seria dia 10 do mês passado. É, segundo ele, não fez porque não foi feito um aditivo no convênio da prefeitura. Então é um problema aqui de dentro administrativo.
Problema
segundo
interno.
Eu sei.
Hein? Problema foi interno.
Segundo eu sei. É. O problema foi aqui.
Mas a respeito do contrato, do hospital. Eu estive hoje questionando a respeito do contrato. O contrato está pronto... Ele pediu para que seja que esteja pronto na sexta-feira passada e ficou pronto. Hoje ele veio, leu, pediu que a Dilciene desse uma lida novamente para amanhã ele assinar. Está prontinho. Só mais uma parte, senhor presidente. Mudando de assunto, voltando ao assunto do Rafael. O bairro Gilsulama começou a revitalização do bairro. Começou cá no começo dele ali, onde calçou com bloquetes. Está rampando, rampando o barranco, já está chegando lá perto da quadra já. Já está no morro de. Já está chegando perto da quadra. E perto da quadra tinha uma água que escorria ali o ano inteiro. Foi feito um dreno. Um dreno, por sinal, muito bem feito. Coisa que há anos e anos vinha aquela água correndo ali na rua. Eu, que tenho uma propriedade ali perto, já questionei várias vezes, até o ex-prefeito, o atual. Por que vocês arrumam? Quer que eu vou lá ensinar vocês como é que faz? E fizeram bem feito agora. Foi feito. Então, já está chegando lá embaixo. Só te respondendo seu questionamento.
Ainda assuntos urgentes?
Sim. Eu quero... Né, eu sei que a mesa diretora faz isso, né, toda semana, mas gostaria que fosse feito amanhã um novo ofício específico para isso. A respeito do meu requerimento, eu não consegui ver o número aqui, porque eu não consegui acessar o Wi-Fi da Câmara. No meu requerimento que eu pedi o valor gasto na exposição, detalhadamente. Já tem 19 dias úteis que eu fiz o pedido e até agora não recebi. Na semana passada ainda não tinha completado, como hoje está completando 19 dias, eu gostaria que a mesa oficiasse a
prefeitura. Vou dar uma resposta para o senhor. Nós já oficiamos 2 vezes, depois que o senhor falou, já oficiamos 2 vezes, com pedido de urgência.
Sim,
pois é,
o prazo agora exauriu mesmo, então tá, são 19 dias.
Não, nós temos que tomar outras providências, porque pedir urgência nós já pedimos. Super urgência nós já pedimos. Agora só falta pedir o quê? Já pedi 2 vezes. Não
falta,
foi uma vez, só uma segunda?
Falta abrir uma comissão especial, tá, identificar bom. O responsável pela falta da
informação. Vou abrir a terceira amanhã.
Fazer o quê?
Passa, vou abrir a terceira.
Identifique
amanhã.
O responsável, puno o responsável.
Tá certo.
É um caminho.
Não, porque às vezes a gente fala assim, vão levar para o Ministério Público, não vão levar, não, vão esperar. Mas o prazo também é o que você falou, o prazo está passando, está exaurindo o prazo, está esgotando o prazo, nós vamos ficando aqui esperando.
Sim? Se o senhor me permite, até o Geraldinho perguntou ali, eu esqueci de passar para os senhores, eu recebi, tá, o contrato que foi feito entre a Prefeitura e o Leopoldina, em termos de convênio, contrato, não lembro o nome que está lá. Quem quiser dar uma olhada, a cópia está lá comigo. Acho até que mereceria que todos dessem uma olhada naquilo, principalmente o senhor vereador Rafael, que é advogado. Não vou externar por enquanto o meu entendimento sobre aquilo lá, não, mas achei algumas coisas ali muito estranhas. Explicando mais ou menos, parece que é o seguinte: a prefeitura encampou, tem que cuidar do imóvel, mas a chave do campo continua na mão do presidente Leopoldina. É ele que manda, ele que abre, ele que permite entrar, que permite sair. Então é muito estranho aquilo ali. Não estou falando nem que está certo ou que está errado, mas é dessa forma que está funcionando. Eu não concordei muito, não. Mas aí, assim, eu gostaria que todo mundo desse uma olhada. Eu recebi semana passada, Geraldinho. Está lá comigo. Se você quiser pegar uma cópia, está lá comigo. Tá?
Sr. Presidente.
Sim.
Presidente. Com relação ao hospital, quando o líder do governo disse que o contrato já está pronto, eu acho que antes desse contrato ser assinado, ele deveria passar por essa casa, já que nós aprovamos o recurso. Porque eu já disse de outras vezes, da forma que aconteceu, que vem acontecendo, é para o hospital, nós não fazemos questão, quer dizer, nós não podemos e não devemos prejudicar a entidade. Só que a gente acaba prejudicando, porque da forma que a coisa está sendo feita, não está funcionando. Está faltando médico. Tem uma menina que trabalha comigo, ela foi levar a filha dela e não tinha médico. Então, se esse recurso que foi cortado, que foi para a questão de 12 exames, semana passada, não terça ou quarta-feira, eu não sei o dia exato, não. Ela não foi trabalhar porque foi levar, porque a filha dela estava passando mal. Entendeu? Então, assim, a gente fica aqui numa situação muito difícil. Você vai ficar contra uma entidade que é crucial para a cidade? Não vamos. Agora, também a coisa está acontecendo errada e a gente acaba sendo conivente com esse erro. Se esse recurso que foi cortado seria para exames, então não justificava ter a falta do médico, já que o compromisso foi esse, de não faltar médico. Então, se repassa o recurso e falta médico, e até o contrato ainda não existe, na verdade. E eu gostaria que esse contrato viesse para cá. Tá bom? Já que nós, essa casa, né, libera os recursos, vota e aprova, eu gostaria que a gente participasse disso, até para futuras discussões, para poder acompanhar a execução desse contrato. Eu quero me dirigir ao líder do governo, o vereador Kikin, que, né, se prontificou da penúltima reunião, que estaria à disposição, que ia resolver para nós. Então, primeiro, vereador, que cobre agilidade na resposta dos requerimentos. Aquele dia que eu falei que o prefeito ficou nervoso, quando eu falei de mandar para o Ministério Público. Mas há quanto tempo? Aconteceu aquilo e a coisa continua do mesmo jeito. Ninguém está preocupado em acertar os ponteiros com essa casa aqui. Eu entreguei para o senhor, vereador, deve ter uns 4 meses, mais ou menos, um documento, né? Um convite, uma licitação que houve do transporte. Isso ficou de ver para a gente e até hoje não viu. Que a licitação ocorreu fora do horário marcado. Só ficou de ver e não trouxe a resposta. Outra coisa, eu tinha pedido também, vereador, que visse com o prefeito a possibilidade de fazer o projeto de lei doando o espaço ali da antiga biblioteca, né, que seria para a sessão, para a Câmara passar. Né, passar a sede da Câmara para lá. Porque dependemos disso para poder fazer processo licitatório. Porque tem que vir o executivo. Para nós podermos dar andamento no processo de licitação. Porque nós não podemos fazer nada sem esse desarquivamento, né, e essa doação do executivo para nós. E também eu deixei com o senhor uma minuta daquele projeto de castração, que, conjunto com a Prefeitura de São João de Pomuceno, que para que o município possa participar. Então, eu gostaria que, durante essa semana, o senhor pudesse olhar isso para a gente lá. Já que o senhor é um vereador disponível e o elo de ligação entre o Legislativo e o Executivo, te agradeço.
Posso responder a senhora?
Pois não.
Desculpa. A licitação, que ocorreu aquela licitação que foi fora da hora, eu fui lá, conversei com o Paulão, falei assim, eu não quero a sua explicação, quero que você envie um ofício para a Câmara explicando à Câmara, os vereadores. Então, não fui atendido. Sobre a permuta, na reunião passada, eu fui pessoalmente, falei com a vice-prefeita, falei com o prefeito, eles falaram que que tem que desarquivar o processo e mandar para a Câmara, que é o processo antigo, não? Tem, funciona desse jeito.
Não precisa desarquivar lá, não, é só mandar um ofício pedindo.
Mandando um ofício pedindo para... Isso, eu solicitei e não fui atendido. Então, é da castração a mesma coisa. Então, infelizmente, é o que aconteceu com o dinheiro do hospital, é um funcionário mal preparado, vamos dizer mal preparado para o cargo. Certo? Então está acontecendo isso aí lá embaixo. Então nós fizemos a reunião aqui, chamamos todos os secretários, falamos com eles e continua a mesma coisa. Então eu vou voltar novamente, vou falar com todos os secretários, vou falar com o prefeito, com a vice-prefeita, com todos os secretários, para que não ocorra aqui, só se eu esganar lá.
Vereador, aí o senhor vai concordar comigo. Então, a equipe toda está despreparada, porque os requerimentos e as solicitações são de todo, praticamente todos os setores. Então, acho que não tem ninguém preparado para responder alguma coisa.
Nós fizemos audiência aqui, convidamos todos os secretariados. Vieram aqui, ninguém cobrou nada, todo mundo ficou calado. Essa foi a história. Bom, um ou dois perguntou, nós fizemos todo o secretariado que está aqui. Entendeu? Só o prefeito que sempre ficou ali, todo mundo ficou mudo. Agora fala assim, vão convocar de novo? Eu acho desnecessário. Pode?
É, a minha opinião é a seguinte, o que eu disse, eu não acho que tem que convocar secretário aqui, o nosso papel é outro. Nosso papel é cobrar institucionalmente. A Câmara tem que cobrar isso institucionalmente, não tem que chamar o secretário aqui para conversar com o secretário. Eu acho isso é simplesmente ridículo. Eles estão sabendo, está sendo cobrado via ofício, está falando, pessoalmente eu falo, aposto que quem fala também. A atitude é institucional. E, vereador Abete, com todo respeito, se falta competência agora, vamos falar que faltava antes também, porque antigamente, no mandato passado, era a mesma coisa. Eu cansei de ver essa reclamação aqui no plenário, enjoei de ver. Então, eu não creio que seja falta de competência, não. Isso não é falta de competência, é má vontade. É má vontade, porque algumas coisas são muito simples. É chegar lá, pedir o documento, deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui? Pronto. Eu mandei um pedido semana passada para a Câmara, a resposta veio até errada. Mas no dia seguinte eu recebi a resposta. Sobre a comenda e o comenda do mérito 2012 e a solenidade do final do ano. No dia seguinte, ou dois dias depois, eu recebi a resposta. É só levantar lá, olha aí, manda para lá. Pronto. Acho muito simples. A resposta estava equivocada, tá, senhor presidente? Diga-se de passagem.
Sim.
Porque, na verdade, até comentar com os senhores, eu pedi, o levantamento está lá em cima da minha mesa, são R$22 mil que gastou na festa do final do ano e veio dizendo que a comenda de 2012 não aconteceu. Aconteceu, sim. É porque a comenda 2012 é entregue em 2013. Deve ter olhado em 2012, que foi o último ano eleitoral, que realmente não aconteceu. Mas ano passado aconteceu. E gastou mais ou menos uns 8 mil nela. Ou seja, somando as duas solenidades, o gasto foi de R$30 mil, aproximadamente. Estou falando isso por causa daquela colocação que eu fiz, que, minha opinião, acho que a gente podia abrir mão de realizar essas solenidades para pagar a perícia que é necessário para concluir os trabalhos da comissão especial. Só isso.
Com a permissão do senhor presidente, eu vou me dirigir ao vereador Louro.
Tá ouvindo? Pode falar.
Ao Louro. Com relação àquela comissão da qual eu faço parte com o senhor, dos banheiros pagos na exposição. Nós temos que tomar providências.
Sim, o vereador Júlio cobrou isso ali no intervalo. A gente tinha o prazo para a resposta venceu sexta-feira, da cobrança que a gente vê isso via ofício. Hoje já foi reiterado o pedido, sem prazo definido, e numa conversa informal ali, eu ia até passar isso para a senhora, a gente vai aguardar até sexta-feira. Se até sexta-feira não vier a resposta que a gente está aguardando, a gente precisa tomar outra providência, e a providência seria uma denúncia por improbidade por não responder a um questionamento da comissão. Mas nós vamos aguardar até sexta-feira. Nós já fizemos o ofício reiterando o pedido.
Tá? Obrigada.
Senhor presidente?
Sim.
Pela ordem. Senhor presidente, Ailton Moreira Mendes, nobres colegas edis, a todos presentes, sobre o contrato do Hospital São José, eu concordo plenamente com a vereadora Beth, que nós aqui, do Legislativo, nós devemos dar uma olhada sim. E também sobre o requerimento que a Elizabeth fez outro dia, até pedi para assinar em conjunto com ela, sobre as reformas das casas. Isso foi um projeto, já foi votado, passou aqui pelo plenário, mas só que o processo de licitação dessas casas, dessas reformas, é muito amoroso. Estou dizendo porque eu estou reformando algumas casas com recurso próprio, meu mesmo, e as pessoas reclamam que vêm aqui na prefeitura e não resolvem nada. Só promessa. Ah, tem que estar na licitação, porque está ali preso na licitação. Então, nós temos que dar um jeito nessa licitação, porque senão não funciona. Não funciona. Um dia licitação de telha, outro dia licitação de tijolo, outro dia licitação de cimento, e as casas estão caindo. Não é verdade? Estão caindo. Então, quer dizer, nós temos que pressionar isso aí, esse povo da licitação, essa área competente aqui, para nós dar um jeito, olha. Porque senão não tem jeito. Inclusive, o Elizabeth, quando vier esse requerimento, passe uma cópia para mim, fazendo um favor. Eu quero tomar conhecimento bem próximo disso, porque isso é um absurdo que está acontecendo. Não é? É só isso, presidente. Obrigado.
Senhor presidente, o pior, vereador, só complementando, é que daqui a pouco entra o período de chuvas. Aí, acabou. Esse ano já não sai mais nada.
Sim? Eu esqueci de comentar uma outra situação aqui, mas primeiro quero voltar nesse assunto. Então, eu fui respondido em parte, porque a minha dúvida era se essa pessoa, outras pessoas já me perguntaram como é que estava funcionando. A minha dúvida era se elas não teriam sido atendidas por algum motivo, mas pelo que o vereador Nilo está falando aí, parece que ninguém está sendo atendido, né? Então, já responde em parte, mas fica aqui meu apoio ao que foi falado pelo vereador Nilo, vereadora Beth, que tem o programa, a Câmara até aprovou, né? A Câmara chancelou esse, até dando regras, né, a esse como deverão ser feitos, tem todo um enquadramento, então é uma coisa totalmente legal, né, com aval da Câmara, e que deve ser agilizado para atingir o seu fim. Como foi bem dito aqui, vão chegar as chuvas, né? Vai piorar a situação das famílias, né? Que normalmente é problema com telhado, né? E aí é goteira, aí já vem saúde, né? Barranco, pode acontecer até coisas mais graves. Então, que fica aqui o alerta também, igual o vereador Nilo falou, para que possam se agilizar esses procedimentos, né? Para as famílias, principalmente as realmente mais necessitadas, a gente sabe que tem muitas famílias que necessitam mesmo, urgente, desse atendimento, sejam agraciadas. Senhor presidente, eu esqueci de falar, fazer um pedido aqui também, em cima de um requerimento, parece que o vereador Louro já fez esse pedido, pedindo uma informação ao executivo do piso salarial dos agentes comunitários. Você fez o requerimento, né? Porque foi aprovado, foi até a pedido do Paulinho na semana passada, e por acaso chegou aqui uma revista, estava com a dona Sônia aqui, uma matéria sobre isso, né? Tem as repercussões no município, a gente sabe que vão se criando exigências para o município, né? Apertando mais a situação do município, uhum. Mas tem esse lado da moeda, mas nós estamos aqui para defender também, né, os funcionários, já que isso foi aprovado, é um direito deles e deve ser cumprido. É a mesma questão dos professores, né? Então foi aprovado deixa eu ver aqui a data, instituiu o piso de R$ 1.014, né? Não tem a data aqui, foi aprovada a lei 12.994/2014. Então fica aqui, vereador Kikin, você que é líder do governo, para reforçar esse pedido do vereador Louro. Você não recebeu, já recebeu? Qual foi a resposta?
Oficiaram semana passada, vereador Rafael, dizendo que já tinha remetido o pedido para a Secretaria de Administração, para a Secretaria de Fazenda e a Procuradoria e a Secretaria de Governo, para que elas se reunissem e tomassem as providências necessárias para fazer o pagamento. Isso na semana, segunda-feira, acho que eu recebi essa resposta. Segunda ou terça-feira? Não, terça-feira. Eu fiz o requerimento segunda-feira passada e recebi a resposta na terça. Passada? Foi semana passada.
Porque fica a mesma situação dos professores, né? Se demorar muito a adequar, depois tem que pagar retroativo a data da publicação da lei, né? Então, talvez, é um efeito que vai trazer mais problemas, né, do que se implantado imediatamente.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 27ª reunião pública ordinária. Está em discussão os pareceres 43, 44 e 45 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em discussão.
Posso, presidente? Só para comentar o parecer número 44, se não me engano, diz respeito ao sim. Até aproveitar a presença do nosso amigo Gustavo, que está ali, Gustavo Lima. Tudo bem? Eu não esqueço o nome dele nunca mais, por causa do cantor. O que acontece é o seguinte, a gente apresentou ali a comissão uma emenda, criando um prazo de 120 dias para que não se aplique punições pecuniárias, ou seja, não cobre multa dos açougueiros, de quem produz de origem animal, até eles se adequarem, né, à nova legislação. Logicamente que eles vão ter que fazer um trabalho, sim, depois de instalado, de orientação, né, mas nesse período de 120 dias não punir com multas os proprietários. Com relação à questão vegetal, que foi colocada aqui na audiência pública, que foi muito boa, inclusive, a gente preferiu não mexer com isso agora, né? A gente conversou com o Rômulo, que o Rômulo é assessor jurídico do CIESP, inclusive, porque não existe legislação específica para isso, para a questão de inspeção de vegetais. Até para caracterizar o pequeno produtor, que tem algumas vantagens com relação à fiscalização, fica difícil, porque não se sabe o quanto que vai se mensurar para definir quem é pequeno e quem é grande produtor. Então, eles estão discutindo isso ainda dentro do CIESP, para a gente não ficar com a lei parada aqui, agarrada, esperando a decisão deles, a gente preferiu emitir o parecer favorável com esta emenda que está anexa aí, né, só pedindo esse prazo para adequação. Com relação às taxas, a gente conversou também na comissão, a taxa que o Marcos, né, que teve aí, na audiência pública, não lembro o nome dele, acho que Marcos, que ele disse lá de cobrar taxa e tal, a gente não colocou nada na emenda no projeto de lei, mas essa taxa não vai poder ser cobrada, porque taxa só pode ser instituída através de projeto de lei, instituída através de projeto de lei. Como não tem previsão legal, ela não pode ser cobrada. Nesse primeiro momento, não. Né? E o segundo, Rômulo, aí palavras dele lá dentro do CIESP, eles já tinham acordado que os municípios iam assumir esse ônus inicialmente. Caso fosse necessário depois, se fosse muito dispendioso, poderia até se discutir essa questão com as câmaras municipais dos municípios. Mas, num primeiro momento, não existe cobrança de taxa para ninguém. Tá ok? Só para esclarecer.
Ainda em discussão? Em votação. Processo 43, 44, 45. Não, primeiro os pareceres, eu estou nos pareceres, gente. Estão em votação os pareceres 44, 43, 44 e 45 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Pareceres aprovados. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados. O qual? Ele não está feito, foi feito verbal.
É o projeto de lei. Hein? Projeto de lei. Projeto de lei número 5, 2014. É porque ele não está na pauta da ordem do dia.
Ah, ele não está na pauta.
Não está na pauta. Eu só pedi para passar a primeira votação para a gente adiantar para eles lá.
É o número 5, né?
É, o projeto de lei legislativo número 5/2014.
Vem.
Não está na pauta.
Não, está aqui na minha mão. Tá bom. Depois eu vou botar esse aqui no final. É. Está em discussão o requerimento número 30/2014 do vereador Rafael Aquino. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Se aprovado. É o pedido de providência do requerimento número 35/2014 da vereadora Sônia Matos. Em discussão, em votação, Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Pedido de informação, requerimento número 6/2014, do vereador Júlio César. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Roberto. Projeto de lei número 5. O projeto não está aqui, não. Não, o projeto não está aqui. Hein? Não está aqui. Não, tá aqui. É, o projeto. Não, aqui é o 45. Projeto de lei 05/2014. Que denomina a rua Vicente de Paula Ferreira dos Santos, a rua A, no bairro Santa Terezinha e da Outras Providências. Em discussão. Em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação.
Vai pedir interstício?
Não, né? Hein? Uma quarta-feira vai ter audiência pública. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 37/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, convênio com a Polícia Civil, no valor de R$18.000. Está em discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente, pedi dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 37/2014, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências, convênio com a Prefeitura Polícia Civil, no valor de R$18.000. Está em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 37/2014 aprovado em terceira votação. Eu tenho aqui um ofício, é o assunto Conferência Educação, Plano Educação Bicas, uma construção coletiva. Nós temos que nomear o representante da Câmara. Tem até o dia. Conferência Municipal da Educação, Plano Educação de Bicas, uma construção coletiva. Local Fórum Municipal da Educação. O assunto é... Deixa eu ler aqui, eu não vou ler tudo, não. Deliberar, hein?
Explica.
Não. Hein? Não, não precisa explicar, não. É a primeira Conferência Municipal de Educação que eles pedem para a gente solicitar um representante desta casa para integrar o corpo de delegados do exercício da prática democrática, escolha e votação das reuniões preparatórias, ou seja, delegados ou delegadas. Após a apresentação da proposta, deverão deliberar, dando legitimidade, assim consolidando o Plano Municipal de Bicas. Solicitamos também que a escolha, a qual pode ser por escrito, por votação, informar a Secretaria de Educação. Vocês aí que escolhem, quer fazer por indicação, quer fazer votação. Indicação? Indicação? É.
Olha, esse plano é um plano municipal de educação. Ele foi trabalhado por longos meses. Na primeira reunião, o vereador Loura esteve presente comigo, representando a Câmara. E, finalmente, eu fiquei acompanhando o desenrolar desse plano. O plano ele tem que ser discutido e já foi apresentado aqui. E, na minha opinião, está muito bom, foi muito bem elaborado, porém, não está acabado. Então, tem que ser discutido e esse fórum vai dar oportunidade a todos de conhecer o plano do município, que ele vai ter um tempo de 10 anos. Ele vai vigorar por 10 anos. E a conferência é para discussão, né, apresentação do plano outra vez, discussão. Eu acho que aqueles que são interessados devem comparecer, né, para se inteirar mais do assunto. Eu gostei muito da elaboração.
Bom, e da indicação também, né? Já está indicada. O segundo detalhe. Quarta-feira tem audiência pública às 18 horas. Então, nós vamos votar em segunda votação esse projeto de lei número 5. Nós aprovamos quarta-feira, 5h30. Pode ser? Pode ser. 5h45, é rapidinho. Está marcado 18 horas. Só marcar aqui. Sim, senhor. Está certinho? Muito obrigado. Secretário, por favor, verificar para os vereadores.
Todos os vereadores presentes, o final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião dessa noite. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença.
Salles, hoje dá tempo para tomar uma.